Senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, podem abrir as portas. Vamos começar a nossa reunião plenária. Antes disso, a senhora secretária tem aqui vários avisos para fazer, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todas e a todos. Informo a Câmara que deram entrada no gabinete do senhor presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. O projeto de resolução 1498, iniciativa do PSD, e o projeto de resolução 1497 da iniciativa do PEV. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária Sofia Araújo. Vamos então abrir a nossa discussão com o primeiro ponto da ordem do dia, que é a proposta de resolução. São duas propostas de resolução do Governo, uma que aprova a alteração ao tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade, e a segunda que aprova a alteração ao acordo relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que aproveito também para cumprimentar, saudar.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Trata-se de dois acordos europeus que o Governo submete à consideração da Assembleia da República para posterior ratificação pelo Presidente da República, e estamos a falar de dois instrumentos muito importantes no apoio aos Estados-membros da União Europeia e ao sistema bancário europeu, criados na sequência das crises, da crise financeira internacional de 2008 e da crise das dívidas soberanas de 2010. Os acordos em causa procedem a revisões nesses instrumentos à luz das lições, entretanto, aprendidas, em primeiro lugar, das lições da própria crise, dessas próprias crises e da recuperação económica anterior à pandemia da Covid-19, assim como as lições da nossa reflexão sobre a necessidade de concluir e reformar a União Económica e Monetária e o sistema de governação económica da União Europeia como tal. Quanto ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, as alterações propostas vão no sentido de reforçar o seu papel como um apoio cautelar, prevenindo, portanto, crises e apoiando os Estados-membros na resposta a crises exógenas adversas, a melhorar os mecanismos de cooperação entre o Mecanismo Europeu de Estabilidade e a Comissão Europeia, designadamente na concepção e aplicação de programas de ajustamento, e, em terceiro lugar, também de clarificar melhor o papel do Mecanismo Europeu de Estabilidade como um mecanismo de apoio ao Fundo de Resolução, ao Fundo Único de Resolução. Isso permite-me passar para o segundo acordo, que diz respeito justamente ao Fundo Único de Resolução e ao seu mecanismo de apoio, o chamado backstop. E aí trata-se basicamente de reforçar o papel deste fundo, importante no que diz respeito ao apoio à resolução de bancos, quando essa é a única solução possível, falhadas soluções alternativas, desde logo a recapitalização desses bancos. Como sabemos todos, esse mecanismo é financiado por contribuições do próprio sistema bancário e até agora funcionava numa lógica de mutualização circunscrita às contribuições ex-ante. Com esta alteração alarga-se essa lógica de mutualização e, portanto, reforça-se a operacionalidade do fundo. Estas duas alterações foram assinadas durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que teve dois importantes resultados no que diz respeito ao sistema de governação económica da União Europeia, que eu queria salientar para concluir a minha intervenção inicial. O primeiro resultado, que resulta diretamente ou que decorre diretamente do compromisso social do Porto e da declaração da reunião informal de líderes europeus ocorrida no Porto a 7 e 8 de maio, e que endossa a proposta apresentada no plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, significa que, doravante, o painel de indicadores para a avaliação do desempenho económico dos Estados-membros passa a ter de incluir também indicadores de desempenho social. O segundo resultado foi o lançamento do debate sobre as regras de Maastricht, portanto sobre a revisão do Pacto de Estabilidade. Em 2020, a Comissão Europeia, em 2021 e 2022, a Comissão e o Conselho suspenderam a aplicação dessas regras relativas designadamente ao déficit e à dívida pública. Temos que preparar com o tempo a revisão dessas regras e o último dia da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia foi justamente a ocasião para aqui em Lisboa, na Cimeira de Recuperação, se lançar este debate que esperamos tenha resultados concretos e positivos durante a presidência francesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Governo traz-nos aqui a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade. E quanto ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, importa aqui dizer que o PAN tem várias críticas que entendemos não terem resposta nesta reforma. Em primeiro lugar, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, ao exigir duríssimos programas de assistência a troco de ajuda financeira, representa uma certa ideia de Europa que, ao invés de se basear na solidariedade e na entreajuda, se foca numa lógica de insensibilidade social, repressão e punição que afasta os países com divisões entre ricos e pobres, entre bons alunos e maus alunos, entre justos e pecadores. Infelizmente, o nosso país, tal como a Grécia, sabem bem qual o custo social destes programas de assistência e quanto sofrimento trouxeram a milhões de pessoas. De resto, a memória deste custo social continua presente e foi visível a quanto das linhas de crédito criadas pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade como resposta à crise provocada pela Covid-19, à qual nenhum país da zona euro tinha recorrido até ao final de novembro de 2020, o que, segundo a agência Fitch, se ficou a dever aos estigmas associados a este mecanismo e à percepção de que esse empréstimo implicaria condicionalismos demasiado penosos, mas, de facto, não tem de ser assim. O contexto pandémico provou, por exemplo, na aquisição de equipamentos de proteção individual e de vacinas, que a União Europeia podia ser bem mais do que a Troika, ser solidária e agir com impactos positivos na vida das pessoas. No entanto, esta reforma claramente não aprendeu as lições que a pandemia deu, não corrige este modelo repressivo e, pior, até dá ao Mecanismo Europeu de Estabilidade um maior papel na concessão e monitorização de futuros programas de assistência. Em segundo lugar, este é um mecanismo que, ao focar-se essencialmente em salvar bancos, acaba por ter uma abrangência insuficiente. Não ignoramos o peso do setor da banca nas economias, mas há mais vida para além da banca. E também aqui, as lições da Covid-19 não foram aprendidas. Se na Covid-19 o mecanismo criou linhas de crédito que permitiam combater os efeitos sociais e económicos da crise sanitária, por que não se aproveitou esse modelo para garantir um instrumento que servisse para financiar outro tipo de crises? Em terceiro e último lugar, este é um mecanismo marcado pela opacidade e pela falta de escrutínio. Aqui aplica-se plenamente a máxima do Frei Tomás. Olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Ao mesmo que o mecanismo de estabilização financeira impõe rédea curta aos Estados que precisam do seu apoio, é uma estrutura que não está sujeita ao escrutínio do Parlamento Europeu, órgão representativo dos cidadãos da União Europeia, e funciona numa opacidade inadmissível num contexto em que o corolário da transparência é cada vez mais um elemento fundamental das nossas democracias. Faça isto porque o PAN entende a utilidade deste mecanismo para a salvaguarda das economias nacionais e não é um partido eurocético. Vamos abster-nos nesta visão, acentuando a necessidade de se ver Portugal a bater nas instituições europeias por um mecanismo que ponha a solidariedade à frente da punição. Obrigado.
Muito obrigado. Não há senhoras e senhores deputados inscritos. Se não houver interesse, podemos passar ao ponto seguinte.
José Mendes.
Sr. Deputado José Mendes, do PS, por favor.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, se há algo que este século nos ensinou é que o mundo está sujeito a crises de natureza diversa que colocam em dificuldade alguns dos sistemas críticos que suportam as nossas economias. A União Europeia e Portugal não são a exceção, tal como não é a exceção o sistema financeiro. E é por esta razão que as instituições europeias têm vindo a criar e operacionalizar mecanismos de gestão de crises, proporcionando um apoio atempado e eficaz à estabilidade macrofinanceira dos Estados-membros e da área do euro em particular. O Mecanismo Europeu de Estabilidade, estabelecido em 2012 por Tratado Internacional Multilateral entre os Estados-membros da União Económica e Monetária, tem justamente por missão prestar apoio aos Estados que entrem em dificuldades económicas e financeiras que possam ameaçar a estabilidade da zona euro. A importância e o reforço do Mecanismo Europeu de Estabilidade foram reafirmados de forma inequívoca com a participação do Governo português nas cimeiras do euro de 2018 e 2019, onde foi acordada a reforma e atualização deste mecanismo. Foram, assim, revistos os instrumentos de assistência financeira cautelar, de forma a alargar a eficácia e a oportunidade da resposta a crises financeiras. Mas a mais importante novidade que nos traz esta alteração ao Mecanismo Europeu de Estabilidade é a sua adaptação aos requisitos da União Bancária, nomeadamente a possibilidade de um mecanismo disponibilizar uma linha de crédito temporária para apoiar o Fundo Único de Resolução. Hoje, apreciamos também uma alteração ao acordo relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução. Para assegurar a possibilidade de resolução de qualquer banco de um dos Estados-membros, depois de esgotadas outras possibilidades, nomeadamente a recapitalização interna, o Mecanismo Único de Resolução deve basear-se em contribuições do próprio setor financeiro numa base mutualizada. Com esta alteração ao acordo, é antecipado em 2 anos o prazo que havia sido determinado para a completa mutualização das contribuições do setor financeiro de cada Estado-membro. Senhoras e senhores deputados, importa manter presente que o Mecanismo Europeu de Estabilidade tem por pano de fundo a observância do quadro de supervisão orçamental e macroeconómica, em especial o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Neste contexto, a política e o trajeto de crescimento que a governação do Partido Socialista mostrou ser possível e compatível com as contas certas faz de Portugal um parceiro pleno de direito para participar em tão importante mecanismo europeu. Se excluirmos os anos da pandemia, que afetaram de forma disruptiva as economias de todos os países do mundo, as variáveis macroeconómicas do país evoluíram de forma muito positiva desde 2016. Assim foi com o crescimento do PIB, com o déficit, com a dívida e com o desemprego. Nunca neste século Portugal tinha convergido com a Europa como o fez após 2016. É por nos sentirmos confortáveis com uma Europa solidária que a bancada do Partido Socialista votará favoravelmente estas duas propostas de resolução. Mas este conforto não significa imobilismo. A construção europeia é um processo e ficou bem claro na Cimeira Social do Porto, decorrida durante a presidência portuguesa da União, que a dimensão social tem necessariamente de entrar no léxico europeu. Se é verdade que as contas certas são uma condição de partida que não devemos desvalorizar, também é verdade que os progressos no bem-estar da população devem ser considerados. Por isso, bem andou o Governo português quando pugnou pela inclusão de indicadores sociais no painel de bordo do semestre europeu. A pós-pandemia é ainda um tempo com muitas incógnitas. Na Europa, com as regras de Maastricht suspensas até 2022, é a ocasião de olhar para as mesmas e de avaliar se são as adequadas para a estabilidade dos Estados-membros em período de recuperação. A Europa económica e financeira só fará sentido acompanhada da Europa social. E embora não saibamos ainda qual será o verdict dos eleitores portugueses nas eleições que sabemos agora que vão acontecer, estou certo que quem estará em melhores condições para interpretar essa Europa social no concerto europeu será uma governação que olhe para as pessoas e para as suas necessidades, o mesmo é dizer uma governação socialista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si,